Meu Deus do céu, belíssima!
Alô, você tá me ouvindo?
I'm a member of Stars.
Mostra sua cara, Brasil!
Deus que não gosta de mim, apenas um recadinho.
Digimon são campeões.
Oi, eu sou o Chris e Agumon desenvolve para
Greymon.
Viu como eu lembro?
Nossa, parabéns. Todos eles falavam o nome do Pokémon. Do Digimon que eles iam evoluir depois, normal. Agora eu quero uma referência mais de fã, mais ainda.
Como assim?
Você não é fã de Digimon?
Não.
Então por que a gente tá gravando esse episódio?
Porque Digimon fez parte da nossa infância. Vai dizer que não.
Ah, e você não é fã?
Não, tipo, eu gostava, eu assisti. Não, esse vai ficar pro... Não conversa não, Valerie. Vai pra sua abertura.
Eu não tenho abertura, a gente não lembra quase nada de Digimon. Eu só lembro que eu queria... Ah, eu já sei. Oi, meu nome é Valerie e eu queria muito ser a Angemon. Pronto.
Eu queria ser a Lady Devimon. Que ela
nossa.
É a do mal. Tem cabelão branco, cheio de corrente.
Ela era maneira. É. Ela parece... Ela tem aquela roupa muito parecida com a Lady Gaga no... Meu Deus. Joanne. Sabe aquela roupa preta dela? Que tem... A gente já sabe de onde é que a Lady Gaga pegou a referência.
Uau.
Se bem que a Angemon também tinha uma roupa bem parecida, não tinha? Que uma perna era pra fora?
Sim. Essa é a Angemon.
Eu queria ter sido a Angemon ainda assim, porque agora eu percebi que ela é a Lady Gaga no Joanne.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle. E hoje nós vamos invadir o mundo digital e relembrar dos Digimon. Monstrinhos digitais que estrearam aqui no Brasil, na Globo, e tinha aquela abertura icônica apresentada pela Angélica, lembra dela? Diferente de Pokémon, no qual o anime era bastante comparado, Digimon tinha suas diferenças e isso era o que deixava o anime bem único pra gente. Hoje nós vamos contar histórias envolvendo Agumon e sua turminha do barulho. Olha só, referência à sessão da tarde. Depois os recados.
Olha a mensagem!
Vamos para mais uma semana de leitura de enquete aqui no podcast, mas antes, se você não segue a gente ainda, você encontra o Pega o Controle nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como Pega o Controle _ e no Facebook, Valerie.
Como Pega o Controle no Facebook e no grupo do Facebook, é o mesmo nome. E como assim você não segue a gente ainda? Eu não entendi.
Segue a gente lá, safado. E para você que tá chegando agora também... A gente tem uma campanha de apoio no Apoia-se, no Patreon e no PicPay para você se tornar um patrocinador do podcast. Você pode ajudar a gente com valores de 3, 5 e 10 reais. E para cada valor que você ajuda o podcast, para a gente comprar equipamento e melhorar a nossa edição e tudo mais, você vai ter recompensas.
Quais recompensas?
Vamos, minha filha! Decora esse texto!
Você tem acesso ao nosso grupo fechado para os patrocinadores no Discord. Lá a gente conversa com vocês um pouco além do que a gente conversa nas redes sociais. Também tem acesso às nossas notícias e matérias e coisas que nós vamos publicar nas redes sociais. E você também tem acesso aos episódios bônus, que são fechados apenas para os nossos patrocinadores. Nós já temos mais de, acho que, 70 episódios?
Não, nós já temos 70 episódios e...
Bônus.
Não. Episódios nós temos, esse agora é o episódio 56, mas os bônus já soma em 1,70 e pouquinhos já, com os bônus.
Viu? Tem muita coisa pra você ouvir, então torne-se nosso patrocinador e tenha acesso aos bastidores do podcast, coisas extras e ainda pode participar de um episódio com a gente.
E agora nós vamos ler a enquete que a gente soltou lá nas nossas redes sociais, perguntando pra vocês qual foi o primeiro contato com o Digimon. E caso você não queira ouvir a leitura de enquete, é só pular pra
8 minutos de muito bafo de pimenta.
A Lara Elisa Bicalho comentou no nosso grupo do Facebook. Pela TV, e ainda com a abertura da Angélica de cosplay de Seu Madruga.
Pra que ver na roupinha, era muito chapéu. Era moda, né? A moda nos anos 2000 era muito estranha.
É que, na verdade, não era moda, né? Na verdade, era a roupa de uma das personagens do Digimon. Não era bem uma tendência aquele chapéu de Seu Madruga.
Ah, é verdade.
Ela realmente estava fazendo um cosplay, que era o cosplay de uma das personagens, não do Seu Madruga.
O que, que é pior, você ser comparado ao Seu Madruga ou você fazer um cosplay e ninguém pegar?
Não,
e zoado.
E o pior é que a roupa da personagem era horrorosa, porque aquele chapéu era muito feio. Mas, né, a Angélica tinha um contrato, ela tinha que vestir aquela roupa, precisava cantar aquela música. E aí a gente tem esse produto da cultura pop maravilhoso, que é a Angélica tentando acertar na menina lá e acertando o Seu Madruga.
E o Gessé soltou lá no nosso grupo do Face. O primeiro contato dele foi pela TV com Digimon Adventure, que é meu show do até hoje, seguido de Tamers. Gente, Tamers...
Tamers não é famoso, não é... Ele derrubou a Dilma, então a gente não pode ficar falando desse Tamers aí.
Ah, tá. A gente fez uma pesquisinha aqui. O Tamers eu assisti o começo, mas não assisti inteiro. Acho que o único Digimon que eu assisti inteiro foi o primeiro, da Angélica. Esse eu achei... Acho que esse é o Adventure. Esse eu achei inteiro. Agora o Tamers eu não... O Tamers...
Se não passava na TV Globinho, eu não vi.
Passava.
Então eu não vi.
Mesmo passando a TV Globinho,
assim, eu não vi. E o Sérgio Suzart da Silva, um dos nossos patrocinadores, disse lá no grupo do Facebook. Primeira saga do Digimon na TV com aquela música da Angélica. Nossa, a música da Angélica é a maior referência.
Pegou,
né?
Todo mundo. Não, e o pior é que, tipo, quando você colocava no programa, era, tipo, você sabia porque começava, né? Uhum. E a musiquinha lá e vinha... Digimon. Aí ela vinha tipo, uou, tá formando naquele fundo verde.
Maravilhosa.
Fala, caralho, vai começar o Digimon.
Caralho, a Angélica tá dançando, vai começar o Digimon. Era a Angélica com o Digimon e a Eliana dançando pra começar o Pokémon. E a Xuxa, ela dançava pra começar o quê?
Meu filho, a Xuxa já era rica, já usava essas coisas.
A Xuxa não tinha esses contratos.
A Xuxa tinha nave espacial dela, só acho que ela precisa de Digimon.
Ela não precisava fazer coreografia pra anunciar desenho.
E lá no Discord, nosso patrocinador, o L de Laranja, mandou pra gente que foi vendo a Angélica na TV Globinho com o clipe icônico. Falando nisso, deu uma saudade de TV Globinho.
Pois é.
Mexeu bem com os filhos. A gente devia fazer um episódio sobre a TV Globinho.
A gente tentou fazer um episódio sobre a TV Globinho, que foi sobre os desenhos da nossa infância. Mas a gente falou sobre tanta coisa. E assim, tem tanto desenho na TV Globinho que se a gente separar um episódio, o episódio vai ter pelo menos 4 horas.
Vamos fazer um episódio só sobre a TV Globinho?
Se você quer um episódio sobre TV Globinho, comenta nas nossas redes sociais. É mais fácil.
Vem aí, hein? Vendo Digimon é tipo igual de todo mundo, né? Todo mundo viu na Angélica.
Pois é, eu tava vendo ali nos comentários, pelo jeito, e se eu não me engano, acho que uma única pessoa comentou que jogou o jogo do Digimon. Mas o primeiro contato que teve realmente foi com o desenho, e tipo assim, ninguém teve o primeiro contato com o Digimon pelo videogame. O que não acontece em Pokémon, né? Pokémon, algumas pessoas jogaram o jogo antes e depois foram pro anime. Mas a gente aqui, tipo, todo mundo começou pela Angélica. Uhum. Porque não tinha outro acesso a outra coisa. E assim, o Christian jogou o jogo do Digimon. E eu realmente falo assim, guerreiro. Porque, meu Deus do céu.
Ah, eu joguei os novos. Eu tentei jogar os primeiros jogos do Digimon, mas... É porque, na época, era muito legal o Pokémon.
Sim.
Então, o jogo do Digimon, ele é bem diferente, assim.
A mecânica,
né? Aham. E ele saiu pro Play 1, então ele era aquela coisa mais 3D e tudo mais. E não... Pra quem queria muito jogar Pokémon e achava que Digimon seria a mesma coisa, não se decepcionou, assim, quando viu. Mas o começo do anime do Digimon era pouquíssimos canais que passavam anime pra cá.
E tanto que a gente nem considerava anime, né? Quando vinha pra cá era desenho. Não era desenho. Anime.
Tanto que tinha um canal que ele era específico pra assistir os animes, que foi aquele lá da japonesa, que tinha na Band. E, ai, que dó, flopou total.
Acho que ninguém assistiu.
Muito triste, porque a gente não tinha cultura de assistir anime. E Digimon, querendo ou não, era anime, né?
Aham. Então foi... Você já via que era um desenho diferenciado, assim. Pelo jeito dos personagens, era muito mais dramático. E aquelas cenas paradas, assim.
E sempre o poder da amizade vencendo o mal.
Então, eu lembro que... Quando eu tinha... No começo dos anos 2000 ali, que Digimon estreou, a gente tinha TV a cabo. Só que não passava. Então, o máximo que a gente assistia era Cartoon Network, que passava anime. Mas era Dragon Ball num horário e Sailor Moon. Aí depois vem o Sakura Card Captors, aí vem o Pokémon, aí vem o Dragon Ball GT. Aí foi vindo animes diferenciados. Mas Digimon nunca passou na Cartoon. Então, tipo, eu nunca vi. Aí quando a gente cancelou e veio pra TV Globinho. Nem era TV Globinho, era um outro programa que a Eliana...
Nossa!
Que a Angélica apresentava. Aí eu assisti o primeiro episódio e, tipo, gente, eu achei muito foda, desde o primeiro, assim.
Era na Globo?
Sim. Mas nós estamos falando há meia hora que era na Globo.
Caralho! Nossa, mas a Angélica já foi da Globo?
Já foi da Record, já foi da SBT, já foi da Globo, já foi da Band.
Eu amo. Olha a thumbnail da Angélica fazendo a performance do Digimon.
Então, você assistiu a primeira temporada inteira?
Não, eu nunca assisti nada inteiro na televisão, porque sempre... Ai, eu odiava. Uma coisa que eu odiava...
Você não tem nem TV.
É, hoje em dia eu nem tenho TV, tanto ódio que eu peguei. Mas uma coisa que eu odiava era que nem a gente assistia Pokémon um episódio hoje. Aí a gente passa lá, é o episódio 25. Aí amanhã a gente vai assistir o episódio 26. Não, eles pulavam, porque tinha uns episódios que eles eram... vetados por causa da censura. E tinha episódios que simplesmente não queriam passar e eles passavam o que eles queriam. Então eu nunca consegui acompanhar o Digimon inteiro. Tanto que, assim, eu precisava ter feito uma pesquisa muito mais aprofundada, porque eu praticamente não lembro de muita coisa do Digimon. Porque normalmente os horários que eu voltava da escola, ele já tava acabando o Digimon. E aí a gente também tinha que correr pra assistir o Pokémon. Olha que coisa horrorosa, né? A gente trocava o Digimon pelo Pokémon. Mas eu assisti algumas coisas aqui e ali, tanto que eu lembro muito do Angemon, da... Qual que era a versão feminina?
Tem o Angemon, a versão feminina eu chamo de Angeomon.
É, a Angeomon.
Não, Angemon... Ai, era muito difícil de falar, porque ela é meio que quase a mesma coisa assim.
Eu Angel acho que era Angelwoman, não é?
Angelwoman.
Angelwoman, e aí tinha a versão maléfica. Tinha a fusão dos dois, que era maneira pra caramba.
É, alguns episódios mais pra frente deles começaram a introduzir, tipo, mecânicas muito estranhas, assim. Porque a diferença dele do Pokémon é que, tipo, o Pokémon, ele evoluía, digamos, quando ele tava em uma luta, ganhando XP. E do Digimon, eles começavam como bebês. Então você via eles bebês, aí eles assumiam...
Não era bebê, eles começavam com uma bola. Era uma bola com rosto.
Não, mas aquele era a versão bebês deles. Depois de muito tempo, eles introduziram que tinha os ovos do Digimon.
Tinha então... isso também. Ai, os ovos eram maneiro, que cada ovo tinha um formato diferente. Aí tinha os símbolos nos ovos, que era o negócio lá do medalhão.
Então, tinha... Isso era diferente, eles começavam como bebês. Então era bem engraçadinho de você ver, né? Era bem mais atrativo, assim, de você ver os Digimons bebê. Era muito legal essa mecânica de evolução, porque...
Você nunca sabia o que ia dar.
É, porque eles viravam um bicho diferente. Tipo, tinha o Tentomon, que acho que era o besourinho elétrico. Ele começava como, tipo, ele era meio que um fantasminha rosa. Aí ele virava um besourinho elétrico. Aí depois do besouro, ele virava, tipo, aqueles besouro Hércules, assim, só que bem gigantesco. E era muito legal as evoluções, porque cada vez eles viravam um monstro muito maior e muito mais foda. Do que a versão antiga.
Eu lembro que eu tinha um brinquedinho que era o Digimon, que ele era um cachorro. E aí ele parecia um cachorro meio lobo, branco, assim, bem maneiro. E aí você virava o Digimon e aí ele ficava tipo como se fosse a versão dele, mais máquina, assim. Nossa, eu adorava aquele brinquedo, era muito maneiro.
Então, eram uns conceitos, assim, muito legais pros bichinhos. E a gente já tava acostumado com bichinho estranho, porque Pokémon veio antes, né? O anime, se não me engano. Então, a gente já tava acostumado a ver os bichinhos de um formato diferente. Aí, a gente tinha... Na época, eu gostava muito da Palmon. que era meio que de planta, eu achava o design dela muito legal. Aí ela virava... Ela virava o Togemon, que era um cacto gigante que dava soco, era muito da hora. E, tipo, depois ela virava o Lilimon, que virava uma menina vestida de planta. Então, tipo, cara, eram uns designs, assim, que você nunca esperava o que que ia vir.
Você nunca sabia o que esperava.
Então, isso era legal. E era legal porque eles evoluíam e voltavam pra versão antiga. Então, tipo, eles não ficavam sempre naquilo ali, igual o Pokémon. O Pokémon, ele evoluiu, fodeu. Ele não vai voltar. E Digimon não, ele voltava. Isso era muito legal de você ver, porque ele evoluía ali somente pra ficar fortão, derrotava o inimigo e pum, voltava. Isso era muito da hora.
E as Winx, que a protagonista ganhou o Oshantê de graça. Os Digimons eram muito mais maneiros. Eles sofriam pra ganhar os Oshantê dele, pra virar um super, super patamon.
Chama, neném! Papo de pimenta!
A primeira aventura do Digimon que a gente viu era o Digimon Adventure, que pra cá era somente Digimon. E ele tinha... Os personagens principais eram o Tai, a Mimi, o... Taqueiro? Isso é o nome dele?
É, Takashi.
O Taqueiro, o Matt, que eu achava ele muito chato.
O Taqueiro!
A Sora. É, ó. O Tai, o Matt. Aí tem a Sora. Aí tem o Izzy, que em japonês é Kyokoshiro. A Mimi, o Joey e o TK. Eles eram os personagens principais da,
e
da
a Kari?
Primeira. Cadê a Kari, ela apareceu um tempo depois, porque a Kari não foi pra ilha junto com eles. Porque no primeiro Digimon eles são transportados pra um outro mundo, que é o mundo digital. Sim. Lá eles encontram os reloginhos lá que evoluem os Digimon, encontram eles e tudo mais. A Kari, ela é a irmã do Tai e ela aparece um bom tempo depois. Uma temporada que eles saem do Digimundo e eles voltam pro mundo real, mas os Digimons voltam com eles.
Sim.
Aí é quando ela aparece. E ela tem um dos Digimon mais foda, que é o Angelmon.
Sim.
Então, tipo, a história é que eles vão parar nesse mundo digital, eles encontram o Digimon ali. Outra coisa que era legal que o Digimon falava, ele conversava com você, não falava
conversava,
só o nome dele.
É, conversava de verdade, né? Não era só o nome dele em todo momento.
Ou
então
Ash,
um barulho estranho.
E o Ash fica falando, ah, sim, Pikachu, eu te entendo. Mentira! O Pikachu faz aquela carinha, ah, mentira, filho da puta, você não tá entendendo nada do que eu tô falando. Então, isso era bem legal, porque eles ficavam conversando ali com o Digimon. Nessa ilha, ela, até o momento na primeira temporada, ela tá sendo destruída pelo Devimon. Que é meio que um Digimon do mal, e ele tá...
Nossa, e o design do Devimon era maneiro?
Não, o design dos Digimons era muito da hora. Era muito da hora. Nossa, eu pegava um monte de figurinha e ficava desenhando, porque eles eram muito da hora. Pokémon não desenhava tanto, agora Digimon... Digimon é o meu gosto. Meu gosto de... Não é meu gosto.
Caralho! Preferência.
É, a minha... Não, também não é... Eu não sei, o português é tão difícil.
Nossa senhora!
A minha paixão por desenhar monstros, acho que veio muito de Digimon, do design dos bichos. Porque até o primeiro, o Agumon, nossa, o Agumon era icônico, porque ele virava o Greymon, que era um meio que um T-Rex, assim. E ele era muito grandão, aí ele virava o War Greymon.
Peraí, mas eu achava que o Greymon era o Digimon principal. Porque assim, a gente tem vários personagens principais, mas a gente sempre sabe... É que nem no Friends. Tem vários personagens principais, mas a gente sabe que a Rachel é a rainha do Friends. Então não vem com essa história de... Não, todos eram personagens iguais, com histórias, com não sei o quê, todas entrelaçadas. Não, o Greymon era o principal.
Não, os principais do Digimon era... Dos personagens principais ali até a primeira temporada, dos humanos, era o Tai e o Matt.
Sim.
Que eles tinham meio que uma rixa, né? Todo anime precisa de rivais. E dos Digimons, os principais eram o Gabumon e o Agumon, que é o dinossaurinho e o lobinho do Matt. Esses eram os principais, assim. Aí todos os outros eram os personagens coadjuvantes. Mas era legal porque todos eles tinham um episódio próprio pra eles. Então, tipo, quando começa o Digimon, tem o primeiro episódio, que é o primeiro desafio, daí o Digimon do Tai vira o Agumon, aí ele vence. Aí o próximo episódio é do Matt, aí o Digimon dele evolui. Então, tipo, todos eles evoluem, aí eles passam um período...
Não evoluem, eles digievoluem.
Aí eles
por
passam,
direitos autorais.
Eles passam um período... E depois, tipo, acontece um outro desafio muito mais difícil, daí o Agumon precisa de evoluir. Aí ele virou Greymon. Aí, nossa, meu Deus, nesse episódio a gente viu o Greymon. Então no próximo episódio algum outro vai devoluir. E era sempre isso, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, você via a devolução de cada um e cada um tinha um episódio pra superar um desafio e devoluir. Isso era muito da hora.
Chama, neném! Bafo de pimenta!
Aí depois que eles conseguem sair da ilha e eles voltam, aí começa um novo arco com a Karin e o TK. O irmãozinho menor do Matt, porque daí a gente vê toda a evolução da Karin, porque ela acaba sendo transportada pro mundo de Digimon, alguma coisa assim, e eles têm que ir lá salvar ela. Aí tem todo o problema com o Digimon dela, que ele era meio que um gatinho, eu não lembro o nome
dele.
Ah,
era isso que eu ia perguntar, de quem que era o gato, que daí tem um episódio do bruxo lá, que ele é super judiado, e aí o gatinho vai lá e ajuda ele, até virou meme.
O gato virou o Digimon da Karin.
Que depois vira a Digimon.
Aí, que Digiwoman? A Angelwoman.
Angelwoman, isso aí.
Isso.
Digimon. É tudo digital, menina.
O gato evolui pro anjo.
Faz sentido.
Sentido?
Sim, total.
Então, tinha essas... Aí eu parei de acompanhar, não comecei a acompanhar tanto. Eu não lembro porquê, acho que é porque eu cresci.
Christian, por favor, Christian.
Eu virei adolescente chato.
Ah, é que você assiste Naruto até hoje, não começa.
Não, eu tento, eu não assisto.
Ai, que ridículo. Boku no Hero.
Valerie, eu comecei.
Então, meu anjo, você tá assistindo, não vem com essa... Ah, eu cresci. Não, não convence.
Aí depois disso, eu parei de ver Digimon, porque... Sei lá, passava no sábado na Globo, aí eu vi essa primeira temporada, eu vi toda a temporada do Digimon da Karin, aí passa um período, eles cresceram, aí aparece a Karin e o TK já grandes, então tipo, tem mais um tanto, aí eu assisti essas partes, mas eu não lembro de muita coisa.
Eu parei de assistir Digimon por dois motivos. Primeiro, porque Pokémon eu achava mais legal. Nossa, Pokémon ele pegava muito, assim, não sei qual que era o apelo, mas, nossa, meu Deus, que saudades.
Rituais satânicos?
Eu acho que era, provavelmente deve ter sido o pacto que daí forçava a gente a assistir o Pokémon ao invés do Digimon. Mas aí também teve o negócio lá do... Porque daí, se eu não me engano, assim, o Digimon ele passava durante a semana e ele tava competindo diretamente com o Pokémon.
O primeiro Digimon passava no sábado. Digimon Tamers passava na TV Globinho durante a semana.
Então, aí, no final de semana, eu lembro que tinha também aquele Monster Hunter. Acho que é isso aí. Aí é esse mesmo. Aí eu comecei a assistir esse aí e acabei me interessando um pouco mais do que Digimon. Eu não sei porquê, tipo, não era ruim a história. Tá que tinha toda essa coisa aí do Pokémon da força da amizade, do amor, mas pra época eu gostava desse tipo de discurso. Mas não sei o que que acontecia, tipo, era um anime legal que eu gostava de assistir, mas não tanto quanto outros.
É porque, não sei, tinha muito desenho que disputava a nossa atenção, né?
É que na época que a gente assistia anime, desenho, você podia assistir das 8 da manhã até tipo 4 horas da tarde. Então era muita coisa pra você assistir.
Então aí começou colégio, aí tipo...
Escola.
É, aí às vezes tinha algum desenho que era mais legal. Eu lembro que daí depois disso no SBT começou a passar Hot Wheels. Aí Hot Wheels era muito da hora, os carrinhos lá em 3D.
O Hot Wheels que passou por um tempo no SBT no sábado era muito bom. Aí começou a passar Barbie, também assistia tudo as Barbie. Aí começou Max Steel era uma bosta.
É, até mesmo Pokémon, assim. Eu lembro de Pokémon, eu assisti toda a primeira temporada ali da aventura do Ash, da Misty e do Brock. Até que o Brock sai do time e entra um menino novo. Ele faz desenhos lá e tudo mais. Aí eu assisti tudo esse período.
Ou sai da equipe.
Aí quando foi chegando perto do fim ali, tipo, o interesse sumiu, assim. Tipo, uma hora eu parei de assistir porque, sei lá, começou a ficar mais do mesmo, assim. E Pokémon, querendo ou não, até hoje é mais do mesmo.
Sim, nossa, é a mesma coisa.
Porque
tanto
é...
que o Ash não vence daquela bosta até hoje.
Ele venceu.
Ai, depois de quanto tempo? Quanto tempo que ele ficou com 12 anos?
É porque Pokémon mantém a mesma fórmula, né? Cada geração ele apresenta todos os Pokémon novos que... É muito difícil falar Pokémon no plural, né?
Não, e o Digimon, pelo que eu tinha visto ali na internet, ele vai vir novo agora, né? Na verdade, vai ser a pegada do Digimon da década de 90, até com o mesmo vestuário, a mesma base de vestuário, só que com cores diferentes e alguns outros elementos. Mas eles vão tentar reviver o negócio que aconteceu há muito tempo atrás.
É, vai ser uma versão mais atualizada da primeira aventura, assim.
Então como será que vai ser? Porque a gente já conhece Pokémon, a gente sabe que assim, vai ter um monte de Pokémon novo, eles vão apresentar os Pokémons novos, e daí vão introduzir uma história, mas o foco principal é, olha, esses são os Pokémons novos, cada um tem um poder diferente. No Digimon, como será que eles vão fazer isso?
Mas no Digimon, ele tem uma coisa que até depois de um tempo, a Nintendo, a Game Freak fez com Pokémon, que a gente começou a tirar sarro. Porque o Digimon, todas as temporadas que vão vindo, ele meio que apresenta novos tipos de Digimon pra você ver.
Uhum.
Só que uma boa parte dos Digimon que aparecem de coadjuvante são Digimons antigos. Então, tipo, tem o Leomon, que aparece na primeira temporada e ajuda eles. Ele aparece em outras temporadas. O Agumon aparece em outras temporadas. Então, tipo, todos os Digimons, ele meio apresenta alguns novos, mas eles vão se repetindo.
Uhum.
E cada geração de Digimon tem uma forma diferente de você evoluir. Ele tem uma evolução diferente. Tanto que, tipo, em algumas temporadas... vira uma coisa absurda, assim. Tipo, o Greymon, ele vira o Wargreymon. Daí, depois do Wargreymon, ele vira o Metal Greymon, aí vira o Metal War Greymon e vai virando uma coisa muito, tipo,
War Metal Blaster Greymon.
E eles podem, tipo, quando eles já estão na versão Mega deles, eles podem combinar um com o outro pra virar um outro Digimon. Eles têm, tipo, um Digimon status Deus, assim. O Angemon, eu sei que a última evolução dele, ele vira meio que o Seraphimon, que daí é a versão Mega, tipo, Deus, assim, dele.
Clebson Greymon... É um monte de Digimon. Me parece muito parecido com um anime bem famoso também, que é... Qual? Dragon Ball.
Hã?
Dragon Ball também tem essa coisa aí de você ficar evoluindo, quando você vê, a pessoa virou um deus e ainda tá apanhando de deus e mundo.
Só se aplica ao Goku, porque a Akira Toriyama já chapou demais. Já.
Nossa, Dragon Ball. Os dois criadores dos dois animes, pelo amor de Deus.
E aí depois, então, tipo, cada temporada do Digimon, ele vai te dando um conceito diferente ali, de como que eles evoluem, pode
não,
combinar
e é aquela coisa assim, tipo, é que nem a gente tava falando, que começa como um gatinho, na verdade primeiro começa como uma bola com rosto, aí vira um gato, aí vira um anjo, aí tipo vira um robô com asa, aí depois o negócio tá do tamanho de uma casa, e aí você fica assim, gente, como que começou isso aqui? O mais fiel ainda é o Agumon, né? Porque ele é um dinossauro do começo até o fim. Na verdade, ele é um rosto estranho e ele vai virando... Nossa, não, esquece. Meu Deus do céu! Tudo isso é coisa que ele pode virar?
É, gente, a gente tá vendo no Google.
Jesus
aqui, então, tipo,
amado!
É porque, ó, se você for chegar no Google e você for pesquisar, tipo, a evolução do Agumon, ele tem as evoluções que apareceram no primeiro desenho. Então, tipo, o Agumon... Ele vira o Greymon e ele vai virando o Wargreymon. Então, tipo, ele começa como Coromon, que é na primeira temporada, com uma forma bebê. Aí ele vira o Agumon e do Agumon ele vai pro Greymon. Aí depois ele vai pro Metal Greymon. Do Metal Greymon ele vira o Wargreymon. E aqui eu parei de ver. Só que depois eles apresentaram o conceito do ovo. Aí você descobre que o Agumon, ele, a forma de ovo dele é o Botamon. Então ele vai virando todas essas formas. Numa outra temporada, você descobre que o Greymon, se ele virar maligno, ele vira o Skull Greymon.
Como então, que ele vira maligno?
Outro. Se ele for um corrompido porque Digimon, como é digital, tem vírus, essas coisas. Então ele pode ser corrompido. A versão corrompida, ele vira o Black Greymon. Aí o Black Greymon evolui para Metal Greymon vírus, que daí ele é escuro. Aí, em outra temporada, você pode combinar esses dois. Aí o Wargreymon, ele vira o Omnimon, se ele fundir com o Metal Garurumon, que é o Digimon do Matt, quando ele evolui. Então, tipo, tem essas mecânicas, entendeu? Então, ó, tem o Victory Greymon, que é a etapa final do Metal Greymon, mas o Metal Greymon pode pular essa etapa, e se ele tiver na forma vírus, ele vira o Black Greymon.
Eu me perdi aqui, eu não... Quê? É qual Pokémon esse aí mesmo, gente? Eu já... Não, nossa, não. Gente, eu achei que ele... Nossa, era pra ele ser só um dinossauro. Tem tanta coisa que... Não, ele até perde as pernas no... Nossa, que viagem na maionese.
É, então, tipo, ele apresenta Digimons novos todas as temporadas. Só que esse Digimon sempre é a base do Pokémon
começo lá. Do Pikachu.
Pokémon tá vindo toda hora. ele sempre é a base de um Digimon antigo.
Uhum.
Então é muito fácil de você ter vários Digimon diferentes sem perder os Digimon antigos. Uhum. Não é igual o Pokémon, que tem 800, mas esses 800 são todos de família diferente. Não vem do mesmo. A não ser que você considere que o primeiro é o Arceus. Aí todos vieram do Arceus.
É, aí você precisa conhecer a lore do negócio, né? No Digimon, não necessariamente você precisa conhecer a lore, porque o bicho tá tão diferente lá no final, você então, nem sabe de onde é que ele veio.
Então, tipo, sabe? Então, pra cada conceito de Digimon ali, é uma coisa diferente.
Meu Deus, bota do Angemon, que eu quero ver o que esse bicho vira.
Então, tipo, ó, do Angemon...
Meu Deus, ele vira Azteca, ele vira um robô esquisitão que parece muito um Pokémon que eu já vi.
Essa versão robô, ele precisa fundir com outro Digimon. Aí ele vira. Aí tem o Temers, que tem os ovos. Então, se você tiver o Patamon e ele vier e você fundir ele com um ovo diferente, ele pode virar um outro tipo de Angemon.
Pera aí, você funde um Digimon que já tá eclodido do ovo com um ovo?
É, tá bom.
Ou você pode ter ovos diferentes, ó. Do Patamon, ele vem pra essa linha aqui e ele dá Digimons diferentes.
Gente, não.
A Valerie deu um branco.
Nossa, eu não tô aceitando.
Ó, e essa daqui, depois do Angemon...
Cara, o que é aquele gênio verde ali no final do negócio?
Ele fundido?
Não, tem uma raia. Tem uma arraia no meio.
São todos ovos.
Tem um morcego.
Mas, ó, não são necessariamente que o Patamon vai virar isso daqui. Do ovo desse daqui, você pode... Ele pode digievoluir pra linha do Patamon, entendeu? Você entende muito mais isso jogando os jogos do Digimon do que vendo o anime.
Nossa, que viagem na maionese. E como é que são os jogos do Digimon?
Então, vamos pra essa parte. Ele é diferente do conceito do Pokémon, onde você monta um timezinho e vai pra batalha final. Aqui não, aqui realmente é um RPG que você precisa combater um mal que vai destruir a Terra. Diferente do Pokémon que nunca faz nada, assim, só pra você...
É, só pra você bater, né, neles, tadinhos.
Então, os joguinhos você... Você começa o jogo, você escolhe seu Digimon ali e provavelmente você consegue capturar os Digimons que vão surgindo no decorrer do jogo. Os primeiros Digimon que saíram pro PlayStation 1, essas coisas, eu não joguei. Eu nunca fui muito fã, justamente porque na época eu era viciado em Pokémon. Eu queria saber só dos jogos de Pokémon, então Digimon eu nunca dei uma chance porque ele era muito diferente.
Uhum.
E eu achava bizarro porque o Digimon você tinha que alimentar, diferente do Pokémon.
Ah, é verdade, tem isso também.
E o Digimon, ele fazia cocô. Você tinha que limpar o corpo do Digimon também.
É um Tamagotchi.
É bem isso. Digimon é um Tamagotchi. É uma versão em anime do Tamagotchi. Então eu já achava um absurdo eu ter que limpar a caquinha do meu Digimon.
Não, eu acho absurdo eu ter que alimentar o meu pet, ainda ter que limpar ele.
Isso é um jogo. Nossa. As pessoas não param pra comer.
Só pra meter porrada nos outros, né?
Aí, um Digimon que eu joguei recentemente e que eu gostei muito é o Digimon que saiu pro PS Vita e agora tem uma versão dele pro Nintendo Switch, que é o Digimon Cyber Sleuth. Que você meio que é um detetive e você vai descobrindo hackers no mundo Digimon e você tem que impedir eles, porque senão eles destroem o mundo digital.
E eles
é bem
podem
da hora.
Corromper os Digimons e os Digimons ficarem malignos.
Também.
E aí vira aquele vídeo,
aí,
não sei o quê.
Ali, você tem os Digimons e o modo de evolução deles é muito diferente de Pokémon. Porque você precisa meio que... No joguinho, né? Você precisa atingir um status e seu Digimon.
Você não consegue, né? Tenta... Ó, eu quero que você termine esse episódio sem falar Pokémon uma única vez.
Ai, meu
Deus.
Eu
duvido.
Se eu falar Pokémon, pode me dar um tapa. Vai só o barulhinho de tapa.
Você tem certeza, né?
Então, quando seu Digimon atinge, tipo, o nível 15, aí você pode evoluir ele pra um próximo. Então,
sim,
digamos, se você tá com o Agumon, você atingiu o nível 15. Aí ele vira o Greymon.
Sim.
Aí, digamos, você atingiu o nível 25 que ele pede, e o seu ataque tá mais alto do que sua defesa. Então ele vai virar um outro Digimon.
Uhum.
Aí desse outro Digimon ele vai pra uma outra linha e você já perde a linha do Agumon. Então você consegue ter Digimons diferentes muito rápido. Atingi um status muito alto com o Agumon, aí transformei ele no Greymon, aí eu descobri que, só suposição, porque não acontece de verdade, ele vai dar um outro Digimon que quando eu digievoluo ele, que é ele voltar um estágio, ele volta como Patamon. Então ele voltou um outro Digimon que eu não tinha, entendeu? Então aí eu consigo ter o Angemon que eu queria. Então eu pego um Digimon, eu evoluo ele até uma altura, aí descubro que ele é da linha do Angemon, aí digievoluo ele pra ele virar o Patamon, aí do Patamon eu jogo ele pro Digimon que eu quero.
A Valerie tá boiando.
Nossa senhora!
Ele é bem mais simples.
Eu marcaria tudo C. Marca C que vai dar certo, vai evoluir bonito, vai dar tudo legal no final.
Ah, mas os jogos, eles são legais. Só que Pokémon é muito mais forte.
E mais simples também, né? Porque a mecânica do Digimon é muito esquisita.
É. Porque, principalmente agora no Digimon Cyber Sleuth, que daí chega uma altura e você só vai conseguir ter um Digimon mais forte se você fundir com o outro. Aí então você tem que treinar com o outro.
Você falou Pokémon.
Eu falei Digimon.
Você falou Pokémon.
Não, mas porque aquela hora era sobre o Pokémon, não era eu invertendo as coisas.
Aham.
Não vem, não.
Chama, neném! Papo de pimenta!
Que a gente tava falando que Digimon é complexo. Mas Pokémon, se você quiser jogar, tipo assim, muito aficionado, do jeito, tipo assim, 100% certo, as mecânicas do Pokémon pra evolução e pra geração de status e não sei o que também são bem complexas, assim. O problema é que, assim, pra você evoluir um Pokémon, é só você sair metendo porrada no povo, que uma hora você vai conseguir o Pokémon que você precisa e você sabe o que você vai ter lá no final. Mas o Digimon, gente, eu achei muito, muito confuso esse negócio, porque se tal status estiver maior, você vai ganhar o Digimon tal, e daí depois ele vai virar um não sei o que, aí ele começou de um jeito, ele vai terminar de um besouro, daí ele volta a ser uma larva, daí depois ele vira um anjo, tipo, quê?
Ele te dá muito mais opção. Então, eu acho que ele funciona bem pra jogo. Pokémon tem suas mecânicas ali e tudo mais, mas o Pokémon, hoje em dia, ele tá muito mais voltado pra criança, porque ele é muito simples
Sim.
de jogar. Pokémon, você pode falar, tipo, não, mas ele tem as mecânicas... Não, gente, Pokémon hoje em dia tá muito simples e muito fácil de jogar. Então, ele é bem direto. Digimon... Os jogos novos que eu joguei, ele te permite você explorar e essas mecânicas e estratégias muito mais do que no Pokémon. A diferença é que o Digimon, ele não vai pra um jogo competitivo, igual o Pokémon vai. Pokémon tem torneios competitivos. O Digimon nunca ouvi falar de um torneio. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que tenha, mas eu nunca ouvi.
Mas no Digimon não tinha uma mecânica que você tinha que fazer lá pra conseguir capturar o Digimon, que era um troço super chato?
Tipo?
Não sei, foi você que jogou?
Não, mas isso eu acho que era mais a mecânica do jogo, porque como você é um hack ali, você precisa, no Cyber Sleuth, você precisa meio que escanear
o que é o
Digimon.
Cyber Sleuth, pra quem não jogou.
Ele é um jogo do Digimon, RPG, batalha por turnos, em que você consiste necessariamente em capturar os Digimon.
Uhum.
E ainda investigar o mundo digital, que é onde você mais joga. Você pode, com seu personagem, você pode jogar no mundo real, mas como você é um detetive... No mundo real é muito mais investigação. Toda batalha, encontro com o Digimon, acontece no mundo digital. Aí ali você captura o Digimon, quando é Digimon novo que aparece, você escaneia ele, aí quando você escaneia ele 100%, aí você ganha um ovo dele. Você pode transformar ele em um ovo pra você treinar e tudo mais.
Tá, e como que eu faço pra escanear um Digimon 100%?
Ele é só encontrar ele nas lutas. Toda vez que você começa uma batalha com um Digimon, ele escaneia um pouco. Então, tipo, é automático.
Assim. Então, tipo, você tem que encontrar ele várias vezes pra daí conseguir...
Se eu encontrei um Digimon que eu não tenho, se eu encontrar ele mais 5 vezes, dependendo do Digimon, porque se ele é um Digimon muito maior, ele escaneia bem pouco, assim.
Sim, você tem que encontrar ele mais vezes ainda.
Aí, ou você pode ter... Você pode acabar nem precisando escanear, porque você pega ele de uma linha evolutiva de outro Digimon. Então, tipo, pode acontecer isso também. Mas... Eu achei ele muito mais legal que os jogos novos do Pokémon, justamente por causa disso. Ele é direto também, é bem simples, você só precisa investigar e jogar. É um RPG bem simples. Só que ele te dá uma liberdade muito maior na criação dos Digimons e estratégia.
A gama de possibilidades é maior.
É muito maior do que do Pokémon. Você jogando Pokémon, você sabe que se você encontrar o Caterpie, você vai ter depois um Metapod e Butterfree. Pikachu, você vai ter um Raichu.
Pikachu.
Então, tipo, é sempre o mesmo, entendeu? Alguns jogos introduzem novos, mas é sempre o mesmo. Digimon, se você acompanha desde o começo...
Digimon, se você encontrou um ovo, você não sabe nem o que é o ovo, nem o que vai dar.
Você pode fazer um Digimon básico evoluir pra tanta forma que isso me ganhou muito assim na hora de jogar. Porque eu gosto dessas coisas quando o RPG te dá muita possibilidade de você montar um time, de você treinar os seus personagens. Isso eu acho muito da hora.
Ah, eu já tenho um problema. Eu já fico pensando assim, nossa, mas eu poderia ter feito um outro Digimon. Ah, mas se eu voltar aqui, daí eu faço um negócio, eu falo, acho que eu não devia ter feito isso. Vamos tentar voltar aqui pra eu pegar aquele outro lá. Nossa, é muita possibilidade. Você fica muito perdida.
Então, essas diferenças. Só que Pokémon é muito mais forte no anime do que nos jogos.
Sim.
Então, Pokémon não.
Digimon. Ó,
tapão. O Digimon é muito mais forte no anime do que nos jogos, sim, pra mim, pelo menos.
Não, pra todo mundo, porque todo mundo só conhece o negócio pelo anime. Agora, vai perguntar pro pessoal, você já assistiu Pokémon e já jogou jogos? A maioria das pessoas vão falar que sim. Agora, o Digimon, todo mundo só conhece pelo anime. Poucas pessoas jogaram jogos.
E nessa época de trazer a versão antiga que a galera tá fazendo, tipo, trazer coisas nostálgicas, porque descobriram que nostalgia pega. Se não, esse podcast eu estaria aqui.
Não é mesmo?
Eles trouxeram justamente a primeira temporada do Digimon, porque é a primeira temporada que muita gente gosta pra caramba. E
é
pegou.
O que deu lucro pra Globo, né?
Aí trouxeram Digimon Tri, que é os personagens Gaúcha. Do primeiro Digimon, só que... Nossa, o Carlos Alberto me falou. Trouxeram eles, agora eles são adultos. Aí primeiro era só pra um filme, aí virou uma série, aí ganhou uma série. Agora vão rebootar a primeira temporada de volta. E as outras temporadas do Digimon foram introduzindo mecânicas novas, mas tipo, não foi agradando tantas.
Aham.
A gente tem o Tamers, que é dos ovos. A gente tinha um que você passava o cartão e ele evoluía.
Ah, eu lembro desse do cartão.
Então, eu não lembro qual temporada que era, mas...
Nossa, também não lembro. Nossa, mas era umas mecânicas meio estranhas. É tipo Yu-Gi-Oh! Começa a aparecer outras temporadas, umas mecânicas novas, você começa a se perder. Porque...
E todo mundo lembra muito mais do Yugi do que dos personagens novos.
É, os primeiros. Eu comecei do Yu-Gi-Oh! Assisti a outra temporada, que era o menino de cabelo marrom. Que ele ia pra uma... Era quase a mesma história, assim, do Yugi indo pra ilha. E aí tinha umas outras mecânicas, uns personagens novos, aí eu comecei a falar, não tô gostando disso aqui. E o Digimon também, a primeira temporada é muito boa, assim, a história é boa, não me prendeu tanto na época, mas é porque, né, tinha uma concorrência nervosa em cima dos outros animes, mas é aquele anime, assim, que dá pra você sentar e assistir legal, porque é um anime bom. Agora, as outras temporadas é aquela coisa assim, tá, vou assistir uns 15 episódios aqui, mas agora a coisa começou a ficar chata, porque a história não é mais a mesma coisa, as mecânicas estão começando a ficar muito viajadas. Esse eu acho que é um dos grandes problemas dos animes, que começam a aparecer novas temporadas e o povo quer inventar a história, e aí, tipo Pokémon. Eu não tive paciência pra assistir o da ilha lá, qual que é o nome?
Pokémon da ilha?
É, o recente, o mais recente. Que o Ash tá numa ilha tropical.
Ah, o Pokémon Sun e Moon.
Sun e Moon, e tem o Alola também.
É o Sun e Moon.
Ah, tá, Sun e Moon. Não tive paciência.
Ele ficou bem infantil.
Sim.
Ficou com um traço bem mais infantil, bem mais bobinho do que era antes. Mas eu ainda achava legal.
Porque... Mas o Digimon, com o passar do tempo, ele foi ficando infantil também, bobinho?
Digimon era estranho, porque ele tinha uma pegada mais adulta.
É, eu também achava que a primeira temporada era bem adulta.
Porque você tinha o conceito do Devimon querendo destruir o mundo, aí você tinha Digimon se sacrificando, aí tinha o poder de amizade deles era muito mais forte do que no Pokémon até então. Porque no Pokémon isso pega muito mais no filme. Porque no anime mesmo, na série, o Ash é muito burro, então tipo, foda-se. Assim.
É, o Ash é muito burro.
No filme, o conceito de poder da amizade é muito mais forte em Pokémon. E no Digimon, não. Isso era muito forte na série. Tinha Digimon sacrificando e voltando. Tinha uma carga dramática muito grande. Nossa, eu lembro quando o TK enfrentou um inimigo lá que só ele podia ajudar todo mundo e o Patamon teve que evoluir pro Angemon.
Uhum.
Então, tipo, foi um episódio muito dramático, assim.
Teve aquele lá da... Que acho que é quando aquele que era o gatinho lá vira o Angemon pela primeira vez, que é do... bruxo, que é amigo dela, e aí ele leva uma surra do outro Digimon lá, malvadão. Nossa, virou um meme nervoso esse vídeo, porque fizeram uma dublagem maravilhosa, como se eles fossem todos homossexuais. Daí ele, porque você é homofóbico, não sei o quê. E aí eu vi o meme, né? E... nossa, era uma carga dramática exageradíssima.
A Valor é muito legal que se ela não vê os negócios, pelo menos o meme
ela sabe. O meme é referência maravilhosa. Nossa, mas realmente a carga dramática era muito exagerada. Até mesmo sendo um meme, que era pra ser engraçado, você fala assim, gente, que exagero esse negócio. Mas o Digimon, ele... uma coisa que eu achava legal é que ele era bastante à frente do tempo dele. Porque ele pegou década de 90, né? Ele tava indo pra virada dos anos 2000, não foi?
Digimon começou ali nos anos 2000.
Começou nos anos 2000? Porque hoje em dia, pós-coronavírus, a gente sabe que a vida hoje em dia é digital. A gente vive online o tempo inteiro. E o Digimon tinha todo esse conceito que era muito à frente do tempo deles. Porque... eram monstros que viviam no mundo digital e aí depois você projetava isso pro mundo real e aí você tinha que... O conceito era muito à frente do que a gente tinha, porque o que a gente tinha de digital na época? Começou ali os computadores, o Tamagotchi era acho que o mais próximo que a gente tinha de um Digimon. E, nossa, era um anime assim super sensacional. Hoje em dia, que a gente vive em internet, computador o dia inteiro, é muito plausível. Mas pra aquela época era muito... tipo, nossa, que pra frentex. Tá, aqui, pelo amor de Deus, né? A gata virar um anjo depois de três lutas é uma viagem na maionese.
Mas quer ver você ter um choque agora?
O conceito de digital era muito sensacional.
Digita aí. Angelmon. Linha evolutiva.
Ah, ele vai acabar com a Angelmon. Eu gostava dela. Ai, eu lembro da Esfinge. Eu achava maneiríssima a Esfinge.
É, quando ela tinha a Esfinge já era o conceito de ovos. Né? Uhum. Eles tinham os ovos. Quando você usava os ovos, ele virava outro Digimon. Só que, tipo, ó. A linha evolutiva da Angelmon.
Por que que aqui ela tá menina, criança e ali ela tá adulta? Da mesma temporada?
Não, aqui é a primeira temporada dela, aí depois teve outra temporada em que já era ela e o TK adulto.
Ah.
Entendeu? Então, pra quem não tá vendo, porque a gente tá vendo muita imagem, é a Kairi que a gente tá falando. Achava um nome tão legal dela. Então, tipo, ó, ela começa como um ursinho, aí ela vira um gato verde, aí ela vira um cachorro, aí ela vira um gato de volta, aí ela vira um anjo, e depois de um anjo ela vira um dragão.
Ou uma guerreira amazona com asas.
Ou uma esfinge.
Ou uma esfinge. Então, tipo, a esfinge é mais legal.
Conceito de Digimon, você só tipo...
só aceita e segue a vida. Uhum.
Velho, pra gente ir encerrando... qual que era?
Tipo... Angel Woman, era a que eu mais gostava.
Mas você nem deixa eu terminar?
Eu sei que é isso que você vai perguntar.
Eu ia perguntar qual que você odeia mais, mas já que você falou
qual que eu odeio? não sei. Os que eu odiaria, eles são muito, muito performáticos, que é o Devilmon, que o design dele era, nossa, maravilhosíssimo. Aí tinha aquela Angel Woman do Mal, que era a...
Lady Devilmon.
Lady Devilmon, que também o design dela era maravilhoso. Mas o... eu acho que é o Devilmon, porque ele bateu no bruxinho lá. Eu gostava do bruxinho.
Eu gostava muito do... apesar do Gabumon e do Agumon serem os principais, eu não gostava muito deles, assim. Eu achava muito mais legal a Biomon, que era o passarinho. E dela virava o Birdramon. Era muito fácil, porque era uma voz de uma dubladora. E ficava mais grossa. E eu sempre ficava, será que é um homem ou uma mulher?
Até hoje a gente se pergunta isso. E ela com vários personagens. Birdramon!
Era algo bem tosco, assim. Eu gostava do Tentamon, quando ele virava o Kabuterimon. Que eu achava muito legal falar Gabumon. Uhum. Achava muito legal falar Kabuterimon. Era muito legal.
Era muito japonês pra nossa... nossa... língua.
Aí tinha Palmon, que ele virava o Togemon, depois a Lilimon. O Togemon era, eu decorava mais, eu gostava mais dele.
Eu gostava do Togemon também, da Lilimon, até porque eu tinha, meu Deus, eu tinha uma Lilimonzinha de plástico, porque eu também tive alguns brinquedos do Digimon. No, meu Deus, onde tá a Miriam Lilimon? Socorro.
Aí, esses eram que eu gostava mais legal. O Gomamon, acho que o que eu gostava mais era o Gomamon. Apesar de eu não gostar muito do Joey, porque o Joey era bem bobão, assim, tipo, o nerd bobo do grupo.
Uhum.
Mas eu gostava muito do Gomamon e quando ele evoluía pro Ikakumon. E o Zudomon, que daí era meio que uma foca com um martelão e uma armadura nas costas.
Eu tinha o Zudomon também.
Eu gostava de desenhar, minha irmã tem um Zudomon de bonequinho.
Ai, agora eu tô triste. Eu tinha Lilimon e o Zudomon, eu não sei nem onde é que foi parar.
Bateu a saudade?
Nossa, eu acho que eu devo ter doado. Ai, que arrependimento.
Era muito da hora. Esses eram os que eu mais gostava. Outra coisa, você lembra dos cartõezinhos que vinham no salgadinho?
Ai, eu tô arrasada.
Que atrás vinha com...
Não era o holográfico?
Com símbolos. Aham, os símbolos. Ai, que saudades.
Também doei. Gente, se tiverem uma Lilimon, um Zudomon, doa pra mim. Agora, nossa, fiquei bem triste.
Bateu a nostalgia. Nossa, da Valor.
Eu lembro do meu caixote. Eu colocava eles num caixote de brinquedo. Ai, que saudade.
E vamos chegando, né?
Vamos, né? Depois dessa depressão toda. Ai, que ódio. Nossa, que ódio. Se eu soubesse, eu não tinha doado. Sério.
Ah, vim gravar isso aí com depressão.
Nossa, vim gravar isso aí com depressão mesmo.
Gente, a gente ia fazer um episódio mega gigantesco de Digimon, só que a gente foi pesquisando e a gente foi vendo que a gente não lembra tanta coisa assim.
Sim, né? Faz muito tempo. É que diferente do Pokémon, o Digimon acabou o fervo ali nos anos 2000, nunca mais a gente viu nada. O Pokémon até hoje eles produzem jogos, tem filme, tem anime. O Digimon a gente teve acesso aos negócios que vinham no salgadinho, aos brinquedinhos, e aí depois que acabou não teve, tipo, nenhum outro produto de mídia. Não teve filme, não teve anime. Agora eles estão tentando retomar, né? Vão fazer o reboot da primeira temporada. Inclusive, eu não sei o porquê que eles resolveram retomar.
Nostalgia.
Dinheiro. Alguém quer lucro.
Velho, pelo que as pessoas fazem com isso?
Por amor. Porque a força da amizade vai vencer o Devilmon, entendeu?
A coisa isso. Feita por amor é esse podcast.
Nossa, nem esse podcast, meu, hoje, que a gente tem patrocinador. Se fosse 100% por amor, a gente não tinha nem patrocinador.
Oh, como que deu?
Mas não tinha mais produto nenhum do
acho que
Digimon.
Foi difícil vir pra cá, porque é igual o Pokémon. Pokémon teve uma porrada de filme.
Sim.
Só que foi muito difícil de vir pra cá. A gente teve Pokémon 2000, que era o filme do Mewtwo, que vem pro cinema. Aí a gente teve
nossa,
filme...
assisti na fita cassete
o
ainda.
O filme 2, que eu queria muito ir no cinema pra ver.
Eu assisti na fita cassete.
Mas eu só assisti porque meu pai pegou... Na época a gente tinha a DirecTV. Aí tinha um sistema de alugar filme pra você assistir por ela. Aí a gente assistiu. Aí ele teve o segundo filme com o Lugia, que o Lugia enfrentava o Moltres, o Zapdos e o Articuno. Aí, esse eu assisti também. Aí, a partir do terceiro, eu já... Que era com o Entai e o Unknown. Esse eu já não... Eu parei de assistir. Então, tipo, teve mais filmes. O problema é que eu acho que foi justamente. A gente cresceu.
Uhum.
E parou de ver. Porque Pokémon, eu, depois disso, não assisti mais. Tentei voltar até quando saiu esse filme... novo do Pokémon, que eles meio que rebutaram a primeira história do anime, contando o começo da aventura do Ash. Eu tentei assistir, mas, tipo, eu assisti com aquela coisa, tipo, pô, tá novo, tá legal, mas, tipo, tá muito
não
forçado,
é pra mim.
Não é pra mim.
É aquela coisa assim, ficou muito infantilizado.
É, então, Digimon teve tudo isso. Nossa, Digimon teve uma caralhada de jogo. E, tipo, os jogos do Digimon saíram pro Game Boy Advance, saiu pro GameCube, saiu pro PlayStation, saiu pro Xbox, saiu pra tudo. Só que não era a nossa pegada mais. Uhum. Então, eu acho que o fato de a gente ter crescido e... Culpa do marketing.
Também.
A galera do marketing foi muito fraca no marketing do Digimon.
É. Aí agora tá aí, a pessoa com 27 anos nas costas, arrependida porque deu os brinquedos do Digimon.
Mas, ó, o Digimon que saiu pro PS Vita e pro Nintendo Switch, Cyber Sleuth, mesmo eu não jogando nenhum jogo do Digimon, ou não conhecendo tão profundamente a história... Eu achei tão gostoso de jogar, porque por essa mecânica de evolução, você consegue revisitar todos os antigos ali.
Não, faz sentido.
É a mesma coisa que uma pessoa que tá jogando Pokémon, você joga Pokémon desde o comecinho até hoje, você acompanha tudo e você sabe todos os Pokémons. Tipo, uhum. Pokémon, os jogos, eu acompanhei tudo. Então, não joguei quase tudo, mas eu conheço todos os Pokémons. Então, eu conheço o que vem. Então, e de vez em quando aparece uma pessoa que fala, nossa, mas eu só gosto da primeira geração. E tipo, eu entendo, tudo bem, você não é forçado a conhecer tudo. E é a mesma coisa que Digimon. Eu sei que tem pessoas que acompanham o Digimon desde o primeiro até hoje, sabe, tipo, os 1500 Digimon que tem ali. Então, sabe como evoluir, aonde que evoluiu, qual episódio. E tem eu, agora, que eu jogo, mas eu gosto dos da primeira geração, porque são os que eu conheço. Mas, cara, é joguinho de RPG. O Pokémon vai atacar o Digimon. Tapa,
ah,
né, cara?
Viu? Não consegue.
O Digimon vai atacar e soltar magia. Todo Digimon faz isso. Uhum. Então basta se inscrever no teu grupo. E é a mesma mecânica de Pokémon.
E eles vão se transformar para o seu mundo selvagem.
Ah, porque são juntos os... combatem o mal.
Não, são os Guerreiros da Paz.
Juntos combatem o mal.
São os Guerreiros da Paz. Os
Digimon virtual
são demais.
Nossa, eu sei a música melhor.
Não vou cancelar. Não vou cancelar.
Ah, mas é isso aí, gente. Chegamos ao fim do episódio. Valerie, tem recomendação essa semana?
Assistam Black Clover. Eu já indiquei Black Clover?
Semana passada.
Assistam Black Clover. Vou indicar de novo. É muito bom. Não, mentira. Deixa eu... Ai, não! Teve um anime que eu achei com o Christian. 3 episódios.
Ai, sim!
Que anime lindo. Qual que é o nome?
Radiant.
Gente, sério, assistam esse anime. Eu ainda não sei muito bem o rumo que a história tem, porque eu só assisti 3 episódios. Mas sabe aquele anime que você assiste assim, morrendo de satisfação pelo trabalho que as pessoas tiveram? Porque é um anime muito bonito. A arte é nível estudo Ghibli, assim. Porque é muito bonito. Nossa!
Ah, então eu vou recomendar o Radiant pra quem não conhece, pra ver o anime, que eu e a Valerie começamos a assistir, a gente viu 3 episódios, mas eu tô lendo o mangá. No mangá acho que eu já tô no capítulo 20 já, então eu tô um pouco bem mais pra frente da história. E ele conta a história de um menino que ele é meio que um bruxo, então ele vive junto com uma outra bruxa. Deixa eu puxar aqui no celular pra pegar o nome deles. É, o mangá, ele conta a história do Seth, que ele é meio que um aprendiz, assim, de feiticeiro. E nesse mundo, tipo, todos os feiticeiros, eles são meio que infectados, assim. As pessoas acham que eles são infectados e se você entrar em contato com eles, você vai morrer. E o mundo inteiro, ele é atacado por um tipo de criatura chamado Nemesis, que são meio que uns monstros gigantescos, assim, que atacam as vilas. E o Seth, ele meio que... Ele sofre muito preconceito por ele ser um bruxo, ele quer viver no meio da galera ali, ele quer treinar pra ele ser um grande bruxo, só que tem esse preconceito com quem usa magia. Então, ele tem a mestre dele lá, a Alma, que ela é uma feiticeira muito fodona, que ela não tem um braço. Uma pessoa que não tem um braço e é fodona daquele jeito, uh-huh, é muito fácil. E ela tem um puta cabelão foda. E ela, tipo, ela vai proteger ele porque ele causa um estrago, ele é mega atrapalhado, assim, ele causa estrago numa cidade e ela vai proteger ele e ajudar a galera e mesmo assim a galera fica xingando ele. Aí ela fala, tipo, a gente só vai conseguir ser aceita quando os Nemesis desaparecerem do mundo. Aí ele resolve partir numa aventura, tipo, pra descobrir de onde que surgiu os Nemesis pra ele acabar com todos eles, pros bruxos serem aceitos na sociedade. Mas assim, gente, vai tomando rumo tão foda, porque eu tô vendo eu tô lendo o mangá e eu tô imaginando como que é o anime, então agora a gente começou a assistir e eu já vi que o anime tem algumas pegadas diferentes do mangá.
Uhum.
Ele começa bem diferente do mangá, então eu quero muito ver como que tá indo, porque vai ter um gato que ele é...
Se você der spoiler, eu vou arrebentar você.
Não, eu só vou falar. Tem um gato que ele é prefeito de uma cidade e ele
são
é muito...
os guerreiros do pai.
Tem um gato que ele é o prefeito da cidade e ele é muito pau no cu. Todo mundo que mora na cidade, eu quero muito ver isso.
Os Digimon são demais.
Como que é necessidade?
Eu não vou deixar
disso.
Você me dar spoiler, meu anjo.
Então, galera, leiam Radiant e assistam Radiant, porque é muito da hora.
E muito bonito.
E chegamos ao fim, né, Valerie?
Chegamos. Parabéns.
Encerramos aqui o seu Digimon...
Guerreiros da Paz.
É isso, gente. Até semana que vem.
Os Digimon são demais.
Vai, tchau.
Digimon digitais. Falou, galera.
Você viu aquele monte de papel que tá ali em cima da mesa?
Que monte de papel?
Valer, esse que eu coloquei em cima da mesa, que tá escrito currículo aí, você viu?
Ah, tá! O que tem?
O que você acha dessas 4 pessoas pra entrar no podcast?
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTPodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.